Pesquisas avaliam o efeito do isolamento social na redução da poluição do ar. Unicamp testa duas drogas contra a inflamação pulmonar causada pela Covid-19. Comitê Científico orienta governadores do Nordeste no combate à pandemia. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai mostrar como o isolamento social deflagrado para conter a pandemia está melhorando a qualidade do ar nas grandes cidades. Outro tema do programa é o ensaio clínico que está sendo realizado na Unicamp para testar o efeito de duas drogas contra a inflamação nos pulmões causada pela Covid-19. Também vamos conversar com um dos coordenadores do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus no Nordeste, que aconselha os governadores da região. Os avanços científicos no combate à Covid-19 estão sendo tratados em diversas reportagens no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Em respeito à orientação para que a população fique em casa, o programa está sendo gravado por Skype.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
Segundo um estudo coordenado por pesquisadores do Centro Médico da Universidade Erasmus, da Holanda, os macacos parecem ser o melhor modelo animal para testar vacinas e drogas contra o novo coronavírus. De acordo com o trabalho, o vírus SARS-CoV-2 consegue infectar esses primatas, especialmente os mais velhos. 8 macacos cinomolgos, jovens e adultos, foram expostos ao vírus. Nenhum deles desenvolveu qualquer sintoma da Covid-19, mas os 4 macacos mais velhos apresentaram taxas mais elevadas do vírus na garganta e no nariz em relação aos mais novos. Em um trabalho que ainda não passou pelo processo de revisão por pares, cientistas da empresa chinesa Sinovac Biotech divulgaram que macacos rhesus, do mesmo gênero dos cinomolgos, desenvolveram imunidade contra a infecção causada pelo SARS-CoV-2 depois de terem recebido uma vacina experimental.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Cientistas e médicos vinculados ao Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, estão realizando um ensaio clínico com 30 pacientes graves de Covid-19. O objetivo é avaliar a eficiência de duas drogas usadas contra uma doença rara, chamada angioedema hereditário, para combater a inflamação severa nos pulmões que acomete parte das vítimas do novo coronavírus. Para falar sobre esse ensaio clínico, nós vamos conversar por Skype com Lício Veloso. Ele é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e coordenador do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, que é um dos 17 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão apoiados pela FAPESP, o CEPIDS. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. É um prazer participar do programa e eu espero esclarecer aos ouvintes a respeito do protocolo que está sendo desenvolvido aqui no Hospital das Clínicas da Unicamp, com o apoio da FAPESP.
Professor, para começar, queria que o senhor explicasse o que é a bradicinina e por que essa substância pode estar envolvida na inflamação pulmonar severa que atinge parte das vítimas da Covid-19.
A bradicinina é uma substância produzida pelo nosso organismo. Ela pode ser produzida em diversas situações, como em traumas, como em alguns tipos de infecção, e ela participa de uma parte da resposta imunológica chamada resposta imunológica de fase aguda, que acontece bem no início do processo de resposta do nosso organismo a um patógeno em potencial ou alguma lesão no organismo. Portanto, ela é uma substância que faz parte do nosso sistema imune. Ela é produzida normalmente em várias circunstâncias, porém ela tem um potencial inflamatório muito elevado, de tal forma que quando o nosso organismo produz ela em grande quantidade, e por um período mais longo, muitas vezes ocorre lesão de órgãos que podem ser considerados órgãos-alvos para a ação da bradicinina.
E qual é a hipótese da bradicinina em relação à COVID?
O vírus que é o fator patogênico do COVID, se chama SARS-CoV-2, ele, para entrar nas células de seres humanos, ele utiliza uma proteína da própria célula. Essa proteína se chama ACE2, ou inibidor da enzima conversora de angiotensina 2, que é uma proteína normal, presente em várias células do nosso organismo, e que cumpre um papel de regular três sistemas do nosso organismo. Ele regula principalmente o sistema da angiotensina, que é um sistema que controla a pressão arterial e o nível de eletrólitos no nosso organismo, como sódio, potássio, por exemplo. E regula a função renal também. O segundo sistema que a ACE2 controla é o da bradicinina, porque ele degrada um dos componentes da via de sinalização da bradicinina. E o terceiro componente que ele participa é no sistema de coagulação, porque ele controla o ritmo com que os coágulos que se formam no nosso organismo são degradados. E o que é interessante é que, ao se ligar na ACE2, o vírus SARS-CoV, ele regula a função dessa proteína, reduzindo a sua atividade. Então, isso faz com que ocorra uma interferência na regulação do sistema da bradicinina, do sistema da angiotensina e do sistema de coagulação. O que é interessante a respeito da doença COVID é que esses três sistemas são frequentemente afetados nos pacientes com COVID grave. Então, para o público que está acompanhando as notícias a respeito do COVID, eles estão bem informados a respeito do fato de que boa parte dos pacientes morre por insuficiência respiratória por causa de um processo inflamatório agudo grave no pulmão. Outras pessoas morrem por distúrbios cardiovasculares e outras pessoas morrem por distúrbios de coagulação. Então, os três sistemas que são controlados pela ACE2, que é o receptor do vírus, eles estão envolvidos na patogênese grave da doença. E nós aventamos a hipótese de que, se conseguíssemos reduzir a quantidade de bradicinina nos pulmões dos pacientes com COVID grave, nós poderíamos reduzir a mortalidade ou, pelo menos, modificar um pouco o curso natural da doença, que faz com que mesmo os pacientes que sobrevivem, eles tenham que ficar internados em UTIs e em respiradores por várias semanas. Então, a hipótese, para falar de uma forma mais reduzida, é que, ao inibir a bradicinina, nós esperamos reduzir o tempo de gravidade dos pacientes, porque o processo inflamatório associado à bradicinina estaria reduzido.
Nós estamos conversando com Lício Veloso, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas duas drogas que estão sendo testadas. Elas já eram usadas para outra finalidade. Por que que elas potencialmente poderiam ter um efeito?
Bom, sempre que você tem uma doença nova, o problema maior que existe é desenvolver um medicamento que seja específico para aquela doença. No caso do COVID, como é uma doença causada por um vírus, o que se espera no futuro é que a melhor forma de abordar essa doença é de forma preventiva com a utilização de vacina. Porém, o desenvolvimento de vacina é lento. E particularmente para esse tipo de vírus, um coronavírus, nós nunca conseguimos na história desenvolver uma boa vacina para nenhum tipo de coronavírus. Então, os especialistas em produção de vacina acreditam que isso vai demorar no mínimo um ano e meio, dois, pode ser que demore muito mais. Então, por enquanto, a gente não pode colocar toda a nossa expectativa em produção de vacina, porque isso deve demorar um pouco de tempo. Então, a segunda perspectiva terapêutica é encontrar medicamentos que possam atenuar o curso da doença. Nós poderíamos investir na produção de medicamentos novos, mas aí também você teria muito tempo pela frente para desenvolver um medicamento novo. Então, nós selecionamos duas drogas que interferem com o sistema da bradicinina e que são aprovadas para uso já há alguns anos por uma doença rara chamada angioedema hereditário. No angioedema hereditário, as pessoas desenvolvem edema da face, dos lábios, da laringe e eventualmente até do pulmão por causa de um acúmulo exagerado de bradicinina. E existem drogas que diminuem essa bradicinina, que são exatamente duas dessas drogas, são exatamente aquelas que nós estamos usando no nosso trial. Então, nós vamos redirecionar as drogas que são usadas para tratar angioedema hereditário, para tentar melhorar o curso evolutivo do COVID-19.
Professor, como é que vocês estão trabalhando para selecionar os pacientes? Quais são os critérios de seleção desse ensaio clínico?
Essa é uma pergunta importante, porque nós estamos aprendendo com isso durante o processo. Quando nós tivemos o projeto aprovado, inicialmente na FAPESP e logo em seguida na CONEP, que é a comissão que regulamenta a parte ética do projeto de pesquisa, nós pensamos, bom, nós precisamos de 30 pacientes para essa primeira etapa do projeto. Com um número enorme de pacientes com o diagnóstico de COVID que vem aparecendo, nós esperávamos que iríamos conseguir cumprir isso em talvez 15 a 20 dias. E, de fato, o fluxo de pacientes aqui para o Hospital das Clínicas da Unicamp está grande. Só que existem muitos critérios de inclusão e exclusão. Nós podemos incluir todo mundo que tem COVID, porque isso dificulta muito a análise estatística no final do estudo e pode comprometer um pouco a nossa capacidade de dizer se a droga funciona ou não. Então, nós, por exemplo, excluímos pacientes que têm imunodeficiências, nós excluímos pacientes que têm nefropatias graves, que já foram transplantados renais, nós excluímos pacientes que têm doenças hepáticas graves, excluímos pacientes com doenças inflamatórias ou autoimunes que precisam de grandes quantidades de anti-inflamatórios ou de corticoides. Então, na hora que você coloca toda a lista de exclusão, isso faz com que nós consigamos incluir efetivamente aproximadamente 10% das pessoas que chegam aqui para o Hospital das Clínicas. Então, para você ter uma ideia, o estudo efetivamente começou no dia 22 de abril. Então, tem um pouquinho mais de um mês que nós começamos o estudo. Nós já fizemos o screening de quase 180 pessoas e conseguimos incluir até o momento 16 pessoas. Então, nós estamos conseguindo incluir 10% das pessoas que efetivamente entram no screening aqui no Hospital das Clínicas Unicamp. De qualquer forma, nesse ritmo, nós esperamos que dentro de mais 3 a 4 semanas a gente tenha concluído a inclusão dos primeiros 30 pacientes que vão ser analisados.
Professor, de que tamanho a equipe que está trabalhando no recrutamento e no acompanhamento desses pacientes? São médicos, enfermeiros? Que tamanho que tem essa equipe?
A linha de frente é composta por médicos, eles são médicos aqui do Hospital das Clínicas, um médico assistente da imunologia clínica e alguns residentes da infectologia e da imunologia clínica. Eles se revezam continuamente, então, durante todo o tempo, nós temos pelo menos 2 dos membros da equipe dentro do Hospital das Clínicas, buscando os pacientes que procuram o nosso serviço, que são internados e que têm o diagnóstico de COVID grave. Então, assim, para inclusão no screening, eu acredito que a gente não perca praticamente ninguém que chega aqui no Hospital das Clínicas da Unicamp. Uma vez que o paciente chega e é atendido e visto por um dos membros da equipe, ele é submetido a uma tomografia computadorizada, porque um dos critérios para inclusão é que ele tenha pneumonia grave com características próprias do COVID, e para isso nós temos 2 professores da radiologia aqui da Unicamp que dão o laudo, para a gente ter certeza que se trata de uma pneumonia com características de COVID. Em seguida é colhido um swabe, um pequeno raspado da faringe do paciente, para que a gente possa fazer o diagnóstico de COVID por PCR, e depois o paciente passa por um anamnese para colher todos os dados de doenças pregressas, de medicação e uso, etc. E, por fim, a gente mede a quantidade de oxigênio que tem no sangue dele. Porque uma das características do COVID grave é que a capacidade de oxigenar o sangue é reduzida. E nós só estamos incluindo pacientes que têm 94% da sua hemoglobina oxigenada ou menos. Ou seja, o paciente já está entrando numa redução gradativa da sua capacidade de oxigenar o sangue. Uma vez feito tudo isso, e excluídos aqueles que não preenchem os critérios de inclusão, como eu disse antes, doenças renais, hepáticas, etc., aí sim, finalmente, o paciente é incluído no estudo.
Estamos conversando com Lício Veloso, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Professor, no depoimento que o senhor deu para o site da revista Pesquisa FAPESP, o senhor se referiu a um ganho de experiência emocional dos profissionais que estão envolvidos nesse ensaio clínico? Que ganho emocional é esse?
A gente vê muito isso com os médicos mais jovens. Como eu disse para vocês, nessa equipe tem alguns médicos residentes. Então, são médicos que concluíram o curso de medicina 3-4 anos atrás. Eles estão numa faixa etária aí próxima dos 30 anos e estão começando a sua carreira profissional. Alguém que faz residência médica em alguma especialidade, ele espera que a rotina normal dele seja ir no ambulatório, atender pacientes, eventualmente algum paciente é internado, ele vai, acompanha o paciente, prescreve medicação, faz pedidos de exame e vê todo o desfecho do trabalho dele ao longo de um certo tempo. Certamente nenhum desses jovens médicos que estão trabalhando no projeto sequer pensou que poderia participar de um estudo de uma doença aguda, grave, de uma magnitude epidemiológica gigantesca e que está impactando na vida de todos nós. Então, o que a gente sente é que esses jovens, realmente, eles têm que passar por um amadurecimento profissional e emocional muito grande e muito rápido. E isso, para a gente, que já é um pouco mais velho, que já passou por outras situações, certamente não tão grandes como essa, mas várias outras situações importantes do ponto de vista profissional ao longo da vida, a gente se emociona em ver como que alguns desses jovens têm coragem, empenho e vontade de participar do processo todo de uma forma destemida, porque certamente eles correm risco, eles estão ali expostos todo dia a uma carga de vírus muito grande, eles têm suas famílias, as quais eles têm que retornar à noite para casa. Então é uma experiência única, é algo que eu certamente vou levar para o resto da minha vida como um fato marcante do ponto de vista profissional e emocional pelo qual eu estou passando.
Professor, o senhor é um dos coordenadores da frente de ensaios clínicos de uma força-tarefa criada pela Unicamp contra a Covid-19. O que é essa força-tarefa e tem outros ensaios sendo realizados?
Sim, essa força-tarefa foi criada logo nos primeiros dias em que se começou a discutir aqui na Unicamp quais seriam as mudanças, quais seriam os protocolos a serem implantados. E ela foi criada por professores do Instituto de Biologia em associação com professores de vários outros institutos. E eu fui convidado por essa frente para participar do braço da comissão que lida com ensaios clínicos. Aqui tem gente trabalhando em tudo que você possa imaginar. Então, tem pessoas pensando em como vai ser feito para se manter uma atividade didática para aluno de graduação e pós-graduação, como que pode ser feito para descartar material contaminado, como que você pode fazer para buscar recursos que estão faltando, como álcool, como luvas, como máscara, etc. Então, tem partes desse grupo pensando em cada um dos aspectos importantes para a gente lidar com essa crise. Como nós estamos dentro de uma universidade, e certamente várias pessoas têm interesses científicos que podem estar ligados com essa doença, o que surgiu naturalmente dentro desse grupo foram vários pesquisadores interessados em desenvolver estudos clínicos. E nós tivemos a sorte de ter um dos primeiros estudos clínicos aprovados aí pela FAPESP, aprovados pela CONEP, e nós acabamos criando uma forma de ter uma interface com outros pesquisadores. Então, muito do material que está sendo colhido desses 30 pacientes do nosso estudo vai ser compartilhado com vários outros pesquisadores, não apenas da Unicamp, mas de outras instituições também, para que nós possamos fazer o máximo de análise possível e extrair o máximo de informação com dados de um único estudo clínico. Eu acho que isso foi, talvez, um dos aspectos mais interessantes dessa comissão, pois ela permitiu que rapidamente a gente interagisse com várias outras pessoas, algumas das quais eu, por exemplo, não conhecia, mas que se mostraram interessadas em desenvolver projetos associados com o que nós estávamos fazendo.
Professor, para encerrar, quando que o ensaio da bradicinina termina? Quando que se deve ter resultados?
Bom, nós, no ritmo que está andando agora, eu acredito que dentro de 3-4 semanas nós teremos incluído o último paciente, que são 30. O protocolo prevê que esses pacientes têm que ser acompanhados até a sua alta hospitalar ou até que se cumpra um período de 28 dias. Então, digamos que o último paciente permaneça internado no hospital por pelo menos 28 dias. Isso significa que nós vamos estar efetivamente acabando o estudo daqui 2 meses aproximadamente. A fase seguinte é é análise estatística, para que a gente possa saber exatamente o que, que essas medicações, o que, que resultou do uso dessas medicações, se elas diminuíram o tempo de internação, se elas melhoraram a taxa de oxigenação sanguínea dos pacientes, se houve menos complicação renal, menos complicação hepática, menos problema de coagulação. Tudo isso só vai ser conhecido na hora que nós fizermos todas as análises estatísticas, porque são muitos parâmetros. E o estudo está sendo feito, ele não é um estudo cego, como nós dizemos, que é aquele em que ninguém sabe para que braço que o paciente foi, mas ele é parcialmente cego. Por exemplo, o pessoal do laboratório que vai fazer as análises e o pessoal da parte estatística está totalmente cego. Eles não sabem de onde veio o paciente, de qual braço é o paciente. E aí, somente depois, quando formos fazer as análises estatísticas, é que nós vamos ter uma ideia definitiva do impacto que essas medicações tiveram no curso da doença. Portanto, eu acredito que dentro de 2 meses nós teremos esses dados em mãos, vamos escrever um artigo científico e nesse processo, assim que o artigo científico estiver aprovado para publicação, os resultados vão ser divulgados.
Nós conversamos com Lício Veloso, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e coordenador do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades. Para saber mais sobre o ensaio clínico que está sendo feito pelo grupo do professor Lício, leia a reportagem no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, Fabrício. Foi um prazer conversar com você.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Para compreender melhor a ação do vírus SARS-CoV-2 no epitélio do pulmão, tecido afetado em pacientes com Covid-19, a startup paulista Tissue Labs criou uma plataforma que mimetiza o órgão do sistema respiratório humano. Batizada de MatriWell, a plataforma tem uma matriz extracelular, um componente que age como suporte para as células presentes no pulmão, permitindo que elas fiquem expostas a um ambiente similar ao do organismo humano. A ideia é que o dispositivo seja usado para testar drogas contra o novo coronavírus. Uma placa de cultura com 12 dispositivos deverá custar em torno de R$ 1.200. Mas a Tissue Labs oferece a plataforma de graça para pesquisadores brasileiros e estrangeiros que estejam trabalhando diretamente com o SARS-CoV-2 e queiram estudar as células pulmonares. A empresa é apoiada pelo programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas da FAPESP, o PIP.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Muitos países adotaram medidas de isolamento social como estratégia para conter a disseminação do novo coronavírus e, com isso, fábricas reduziram sua capacidade de produção e a circulação de automóveis nas ruas diminuiu. No Brasil, pesquisadores se mobilizam para monitorar os impactos da crise da Covid-19 na qualidade do ar, avaliando a concentração de alguns poluentes nas principais cidades do país. Por Skype, nós vamos conversar com o químico Cleiton Martins da Silva, da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Ele foi um dos coordenadores de um estudo publicado na revista Science of the Total Environment, que avaliou os efeitos da pandemia nas concentrações de poluentes em 3 bairros da capital fluminense, Irajá, Bangu e Tijuca. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado, Fabrício. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de ter me convidado a participar desse momento com vocês e poder divulgar um pouco do meu trabalho.
Nós que agradecemos. Professor, para começar, o que foi esse estudo? Quer dizer, que poluentes foram analisados e que resultados que vocês chegaram?
Então, Fabrício, como tem sido muito veiculado pela mídia, essas medidas de contenção, né, essas medidas de lockdown, de quarentena ou isolamento social, do modo como as pessoas estão chamando, elas têm diminuído o trânsito das pessoas, algumas atividades humanas, e, consequentemente, essas atividades, como elas teriam impacto diretamente sobre o meio ambiente, tem sido veiculado muito na mídia, não só no Rio de Janeiro, mas em muitas outras cidades e muitos países, a diminuição de alguns poluentes, né? Poluentes que são emitidos por essas atividades. Quais poluentes seriam esses? Dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, material particulado, e que esses poluentes, sim, eles teriam diminuído as suas concentrações em alguns pontos. Isso foi observado no Rio de Janeiro, assim como foi observado em outros lugares do mundo.
E, professor, por que esses três bairros? Por que você escolheu esses três bairros? É Irajá, Bangu e Tijuca, não é isso?
Isso, então, na realidade, como a gente está num momento de isolamento social, a gente tem que recorrer, a gente não consegue fazer monitoramento em loco, né? A gente não consegue ir, né, sair, fazer deslocamento para ir fazer o monitoramento, então a gente precisa recorrer às estações de monitoramento de uma rede que é automática e que a gente fica recebendo esses dados. Né? E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem duas redes de monitoramento, que é uma rede estadual, que é do INEA, e uma rede que é municipal, que é da SMAC, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Acontece que nesses três bairros, nós, né, desse, no, o meu grupo de pesquisa, nós já temos uma série histórica e já acompanhamos a evolução desses poluentes nesses três bairros. São bairros típicos do Rio de Janeiro, que representam a zona norte do Rio de Janeiro, são bairros com muita densidade populacional, e eles acabam sendo importantes dentro do cenário do Rio de Janeiro, porque são bairros que tipicamente apresentam concentrações elevadas de determinados poluentes. Então, a gente escolheu tratar os dados desses bairros para que pudéssemos observar quais teriam sido os efeitos dessas medidas de lockdown, nessas três localidades.
Nós estamos conversando com Cleiton Martins da Silva, ele é professor da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. E professor, indo aos resultados, o que vocês observaram em relação a cada tipo de poluente?
Então, nós observamos sim, assim em consonância como outras cidades do mundo, nós observamos na primeira semana de medidas de lockdown, nós observamos um início de uma diminuição desses três poluentes, né, material particulado, dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono, na primeira semana em que as medidas foram mais de orientação, em que as medidas não foram tão restritivas, né, que foram medidas de interrupção de aulas e algumas outras. E depois, quando a gente tem, a partir do dia 23 de março, medidas um pouco mais severas, e aí a gente tem uma diminuição na ordem até mesmo de 50% de alguns poluentes em alguns desses bairros. Tá? Então, a gente teve essa observação, isso vai muito em consonância com a diminuição do fluxo veicular que ocorreu nessa região, não só nessa região, mas na cidade como um todo.
E esses níveis atuais, eles são considerados seguros? O que que se espera aqui? Que impacto que isso pode ter na saúde da população?
Então, de um modo geral, esses níveis eles já estavam antes do lockdown, eles já estavam abaixo do limite de segurança, né, os limites estabelecidos pela resolução CONAMA 491 de 2018. Mas é importante dizer que uma exposição prolongada a esses poluentes, elas podem sim trazer alguns danos à saúde, principalmente danos respiratórios. Agora, aproveitando para antecipando a conversa, né, eu falei de três poluentes que tivemos redução, porém nós tivemos um poluente que foi o ozônio troposférico, que a gente não observou redução, ao contrário, ou nós observamos a manutenção das concentrações deles, ou em alguns outros casos, até mesmo um aumento das concentrações desses poluentes. E isso foi observado nesses três bairros, mas também em outras cidades do Brasil e do mundo, São Paulo, Londres, Barcelona. Então, a gente também tem acompanhado a mais ou menos os mesmos resultados que outros pesquisadores têm apontado.
Professor, por que que o ozônio troposférico, não é isso, esse poluente,
Isso.
por que que se imagina que ele não caiu?
Fabrício, o ozônio troposférico, ele não é um poluente que nós chamamos de poluente primário. Ele não é emitido de alguma fonte. Ao contrário, ele é um poluente secundário que ele é formado na atmosfera a partir de outros poluentes. Então, como a gente continua tendo algumas outras atividades na cidade que não são consideradas, que não foram interrompidas, por exemplo, as atividades industriais e também tráfego de caminhões, tráfego de ônibus, por exemplo. Então, esse poluente ele continuou sendo formado na atmosfera através de reações químicas um pouco complexas e isso foi observado, né? Essa manutenção dele. Então, é para a gente se ter um cuidado quando a gente fala de qualidade do ar, que a gente teve uma melhoria da qualidade do ar, a gente teve, sim, uma diminuição na concentração de determinados poluentes, que são os poluentes primários, que eu havia falado, né? Material particulado, o dióxido de nitrogênio e o monóxido de carbono, mas a gente tem que levar em consideração também os níveis de ozônio troposférico, que é um poluente extremamente danoso à saúde e que pode trazer complicações para o sistema respiratório de um modo geral.
É, que tipo de problema exatamente ele causa?
Ele pode trazer irritações na mucosa respiratória, né, principalmente nas vias aéreas superiores, e em alguns casos eles podem trazer algumas infecções, né, em casos de muita exposição, exposição prolongada e altas concentrações, pode até trazer algumas infecções ou algumas irritações pulmonares também.
Nós conversamos com o químico Cleiton Martins da Silva, professor da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Fabrício, muito obrigado e fico sempre à disposição para conversar com vocês.
E vamos continuar conversando sobre os impactos da pandemia na qualidade do ar de grandes cidades, agora com Pedro José Pérez Martins, professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele é um dos autores de um artigo científico que vai ser publicado em breve sobre os efeitos do isolamento na diminuição de poluentes em São Paulo, Paris, Los Angeles e Nova York, que foi feito aqui no Brasil em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP. Olá, professor, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, obrigado a vocês.
Professor, para começar, a melhora da qualidade do ar abre novas oportunidades de pesquisa que não eram possíveis com os índices de poluição anteriores à epidemia?
Sim, podemos usar a oportunidade como observatório urbano. Então, a situação de exceção atual serve como novas áreas ou para fundar em áreas de pesquisa ante a situação excepcional que nós temos agora. Podemos usar a cidade como observatório urbano.
Professor, normalmente as emissões de poluentes por refinarias de petróleo, máquinas agrícolas e queimadas florestais são camufladas por outras fontes de poluição. Nesse cenário atual, seria possível identificar o papel de cada fonte poluidora na qualidade do ar?
Sim, o que nós pesquisamos em São Paulo é que existe tem uma relação direta entre as emissões de poluentes pela mobilidade, pelos carros e a qualidade do ar. Então, existe uma relação direta entre níveis ou concentrações de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e fontes móveis. Então, uma redução de 50% a 60% na mobilidade implica uma melhoria nos níveis de qualidade do ar na mesma proporção em termos de monóxido de carbono en términos de óxidos de nitrógeno. Entonces, para esos poluentes, la relación es directa entre fuentes poluidoras y niveles de concentración. La dificultad existe cuando nos tenemos otras fuentes, além de actividad antropogénica, como en el caso del material particulado, donde aproximadamente el 65% de las emisiones proceden de otras fuentes, além das vehiculares o las antropogénicas, como pueden ser las fuentes biogénicas o las queimadas. Entonces, en el caso de tener una relación directa entre emisiones y concentraciones, este caso excepcional de la pandemia reflete exactamente la reducción de la actividad antropogénica y la reducción de las concentraciones de poluentes.
Nós estamos conversando com Pedro José Pérez Martins, ele é professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professor, eu queria falar sobre esse estudo em parceria com a Faculdade de Saúde Pública. O que ele observou em relação à qualidade do ar em São Paulo e, enfim, e o que acontece em Paris, Los Angeles e Nova York?
Nós queríamos mostrar exatamente esse observatório urbano nas quatro megacidades citadas, no caso de São Paulo, de Los Angeles, Paris e Nova York. Então, devido a la situación excepcional, a la reducción de las actividades, nos teníamos una reducción proporcional en las concentraciones de los principales poluentes, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y material particulado. Entonces, como consecuencia de actividades o reducciones más restrictivas, en el caso de Los Ángeles, en el caso de París y en el caso de Nueva York, ellos tenían una reducción mayor en las concentraciones de los principales poluentes. No en São Paulo, debido a una restricción más flosa o menor, nos teníamos una reducción en las concentraciones menor, en torno al 40-50%, cuando en París ellos tenían una reducción en los niveles de monóxido de carbono de en torno al 80-90%. Entonces, existe una relación directa entre actividades o medidas de restricción y reducción en los niveles de los principales poluentes. Entonces, esto está mostrado, ¿no? No trabajo, ¿no? En un artículo en parcería con la Facultad de Salud Pública.
Quer dizer, o rigor com que o distanciamiento, o isolamento social foi imposto, ele é visível no, nos resultados da redução de poluentes nessas quatro cidades, é isso?
Isso mesmo. Nós conseguimos um máximo de um 60%, quando, no caso de Paris ou no caso de Nova York, eles tinham conseguido uma redução de 80% ou 90%.
Professor, como é que estudos como esses que estão sendo feitos agora sobre a qualidade do ar podem ajudar a formular ou reformular políticas públicas depois da pandemia?
Nós temos um maior conhecimento de como influenciam as atividades nos níveis de qualidade do ar. Então, nós poderíamos definir apropriadas medidas ou políticas públicas para levar uma maior redução das concentrações dos principais poluentes nas cidades. Entonces, para no caso de los poluentes primarios directos, como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, una reducción en las actividades de la movilidad del transporte privado implica una misma reducción, la misma proporción en los niveles de calidad del aire. Entonces, podríamos definir apropiadas medidas o políticas de transporte y de movilidad para mejorar la calidad del aire en las ciudades, dado que a relación es directa. No caso de otros poluentes no primarios o secundarios, como el caso de ozono, otros poluentes que tienen unas fuentes más variadas, como el material particulado, las políticas implicarían una implicación de otros sectores económicos. En el caso del material particulado, nos tenemos fuentes procedentes de queimadas. Entonces, precisaríamos también envolver al sector, a los otros sectores económicos relacionados a las queimadas. Entonces, en el caso de las políticas públicas de movilidad en el transporte, nos podríamos definir apropiadas medidas para reducir los niveles de calidad de aire en las ciudades y cumplir aquellos compromisos con la Organización Mundial de la Salud o aquellas leyes de calidad de aire. Ahora nos tenemos más conocimiento sobre cómo están relacionadas las concentraciones y las emisiones, en el caso de la movilidad urbana, en el caso do transporte privado nas megacidades.
Perfeito. Nós conversamos com Pedro José Pérez Martins, ele é professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Para saber mais sobre as mudanças na qualidade do ar que estão ocorrendo devido ao isolamento social, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
A Organização Mundial da Saúde decidiu interromper os testes clínicos em andamento com cloroquina e hidroxicloroquina. A decisão ocorreu depois da publicação de um estudo internacional na revista The Lancet, feito com 96 mil pessoas com Covid-19 atendidas em 671 hospitais. Os pacientes receberam um dos quatro diferentes regimes de tratamento: só cloroquina, cloroquina associada a antibióticos, só hidroxicloroquina ou hidroxicloroquina associada a antibióticos. A administração de cloroquina ou hidroxicloroquina aumentou entre 75% e 152% o risco de morte durante a internação e elevou em até 26 vezes o risco de sofrer arritmia cardíaca.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Consórcio Nordeste, uma parceria entre os 9 estados da região, criou o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, que aconselha os governadores no enfrentamento da pandemia. Por Skype, nós vamos conversar com o físico Sérgio Machado Rezende, professor titular emérito da Universidade Federal de Pernambuco, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e um dos coordenadores desse comitê. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Para mim é uma satisfação falar com você e com os ouvintes do Pesquisa Brasil. Estou à sua disposição.
Muito obrigado, professor. Para começar, queria lhe perguntar como é que esse comitê tem se articulado, qual é a dinâmica de trabalho dele, quantas pessoas estão trabalhando, como é que vocês estão atuando no aconselhamento dos governadores?
Ou seja, como você disse, o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus foi criado pelo Consórcio Nordeste, que é uma articulação formal, oficial, que foi estabelecida entre os 9 governadores do estado do Nordeste em agosto do ano passado. Esse consórcio articula as ações dos estados, faz compras conjuntas e, diante dessa pandemia, e como estava claro para os governadores que o governo federal estava bem governado em relação ao enfrentamento da pandemia, eles resolveram criar esse comitê científico porque entenderam que a ciência é um fator muito importante para o enfrentamento dessa crise gravíssima que estamos vivendo. Eu fui convidado para ser um dos coordenadores científicos, juntamente com o neurocientista paulista Miguel Nicoleles, e temos também um coordenador de gestão, que é Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência. Então, nós temos uma coordenação com 3 pessoas e temos 12 representantes dos vários estados. A Bahia tem 3, Pernambuco tem 2, Ceará tem 2, os outros têm 1. Somos, então, no comitê, um total de 15 pessoas. Nós começamos a trabalhar há praticamente 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses, e criamos, logo na primeira semana, 9 subcomitês, grupos de trabalho. E esses subcomitês são integrados, principalmente por médicos, indicados pelos representantes dos estados. Então, nós temos no total, no subcomitê, cerca de 80 pessoas. Então, conosco somos, então, os membros do comitê, somos mais ou menos 90 a 95 pessoas. Mas criamos, logo no começo, um projeto que chama Mandacaru, que está anunciado no nosso site, e esse projeto acabou atraindo participação de pessoas de todo o Brasil e também de fora do Brasil. Então, nós temos no comitê e no subcomitê 95 pessoas e temos estimativamente 1.500 pessoas no total contribuindo para o trabalho. O que nós fazemos é estudar as várias questões envolvidas com a pandemia e nós redigimos, uma vez por semana, um boletim de recomendações. Esse boletim vai diretamente para os governadores e vai também para os secretários dos estados que estão envolvidos com a questão. Nós temos um grupo executivo formado pelos secretários. Então, rapidamente, as recomendações de boletim chegam aos estados, aos governos estaduais, mas também aos governos municipais, e, de uma maneira geral, o governador tem seguido as nossas recomendações e, com isso, o nosso trabalho está surtindo efeito.
Professor, só para a gente situar, nós estamos gravando essa entrevista no dia 29 de maio, uma sexta-feira. Como é que está a situação da pandemia do Nordeste hoje? Tem estados em que a situação está bem mais grave do que em outros. Onde é mais preocupante? Tem regiões em que a pandemia já está sob controle?
A situação é mais preocupante em 3 estados. Ceará, Pernambuco e Maranhão. Há cerca de 2 semanas e meia, nós recomendamos aos governos de todos os estados, mas chamando a atenção em particular para a situação mais grave desses 3, de que era preciso endurecer o regime de confinamento. Aliás, eu volto atrás um pouco. O nosso primeiro boletim de 2 meses atrás tinha como primeiro item uma recomendação do confinamento. E todos os estados decretaram o confinamento, mas que acabou sendo seguido de maneira muito flexível pela população. Então, há 2 semanas, nós recomendamos um endurecimento no confinamento, nós chamamos de lockdown, mas os estados usam um nome diferente. O Ceará, que foi o primeiro a implantar, há 2 semanas e meia, chamou de confinamento social rígido. O Maranhão chamou de lockdown. E Pernambuco chamou de quarentena. Esses 3 estados estão, então, com um lockdown já há 3 semanas. Depois Alagoas fez a mesma coisa. E nós observamos, na última semana, uma diminuição do ritmo de crescimento. Não chegamos ao platô, claramente. O que, na verdade, o fato de ter diminuído o aumento diário está fazendo com que alguns governadores comecem a falar em flexibilização. Nós estamos hoje redigindo um boletim, que vai ser emitido ainda hoje, até o final do dia, recomendando aos governadores que não está na hora de afrouxar, porque só podemos afrouxar o confinamento, né, se nós tivermos não apenas uma diminuição do número diário, mas uma diminuição real que mostra que nós estamos passando ou passamos pelo pico da curva. Então, como você sabe, o coronavírus ele chegou primeiro nas maiores metrópoles, porque foi importado, principalmente São Paulo, que tem hoje o maior número de casos, mas gradualmente ele foi se espalhando em todo o Brasil. Então, o vírus chegou no Nordeste um pouco depois que chegou no Sudeste, mas ele se alastrou e hoje nós temos, né, milhares de mortes, dezenas de milhares de casos e a situação ainda muito preocupante. Não estamos vendo, nós do Comitê Científico, não estamos vendo com clareza quando é que nós vamos chegar no pico da epidemia.
Nós estamos conversando com o físico Sérgio Machado Rezende, um dos coordenadores do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste, uma parceria entre os 9 estados da região Nordeste. Professor, falando sobre outras recomendações, sobre que outros tópicos vocês se debruçaram? Eu sei que teve vocês se pronunciaram sobre o uso da cloroquina, por exemplo.
Há mais de um mês, nós recomendamos o uso de máscaras para as pessoas que tivessem que sair de casa. Como você sabe, os ouvintes sabem, o brasileiro não tem o costume de usar máscaras, e aqui no Nordeste, que é mais quente, menos ainda, né? Então, nós tivemos um subcomitê que fez um estudo de detalhe de máscara, nós emitimos nota técnica, sugerindo como fazer, como testar, como tratar das máscaras. Então, tivemos uma recomendação do uso de máscara. Tivemos uma recomendação sobre cuidados com o pessoal da saúde, quando já estava claro que o pessoal da saúde é o mais afetado numa situação como essa, né? Mas já por 2 vezes nós fizemos recomendações em relação à cloroquina. A primeira foi há cerca de 3 semanas, quando já conhecíamos estudos que demonstravam que a cloroquina não era efetiva, e fizemos a recomendação porque, como os ouvintes sabem, o presidente da República, além dele estar estimulando o não confinamento, ele está já há algum tempo falando que a cloroquina é o remédio para curar essa pandemia. Então, nós emitimos uma recomendação no boletim, há 3 ou 4 semanas, dizendo, de maneira bem branda, que a cloroquina não era recomendada. Mas como continua a insistência no uso da cloroquina e como os estudos feitos no mundo todo, eles chegaram a nós, né, rapidamente, então nós já fizemos mais 2 recomendações, a última foi mais enfática e a última foi respaldada pela recomendação da OMS de nem usar a hidroxicloroquina para testes, para estudos. Então, Nós temos recomendado que a cloroquina não é indicada e, por outro lado, o protocolo que tem sido utilizado, de uma maneira geral, nas equipes de saúde, é o protocolo que foi emitido pelo Ministério da Saúde no dia 1 de abril. Então, no último boletim, nós dissemos, é para continuar com o protocolo do Ministério da Saúde de 1 de abril e ignorar o recente mudança de protocolo que o Ministério fez recomendando o uso da cloroquina.
Além dessa orientação federal, tem muito médico que ainda orienta o uso da cloroquina. Inclusive, eu vi entidades médicas, sindicato de médicos de alguns estados do Nordeste. Por que tem esse descompasso entre a percepção de alguns médicos e o que os estudos científicos estão apontando? O que o senhor atribui isso?
Fabrício, eu acho que tem dois componentes. Um componente é o componente, digamos assim, honesto de médicos que sabem que não tem um medicamento indicado para curar e que, por razões diversas, fazem tentativas com diferentes medicamentos e a cloroquina, então, é uma das possibilidades, porque ela é utilizada para cuidar da malária, de alguma doença. Agora, certamente tem um componente político nisso. Um dos nossos grandes problemas nessa pandemia, eu já falei nisso, que tem feito com que o confinamento social no Brasil seja frouxo comparado com a Alemanha, comparado com a Coreia, comparado com a China, por exemplo, é porque o presidente da República, desde o começo, diz que não precisa fazer confinamento. No começo ele dizia que essa doença não era séria, era uma gripezinha. Agora nós temos esse número aí de mais de 25 mil mortos por essa doença, e ele continua dizendo que a doença não é importante, nós temos que abrir para a economia. Então, o presidente, talvez seguindo uma manifestação do presidente Trump já há alguns meses, de que a cloroquina seria um bom remédio para cuidar da Covid, ele fica insistindo nisso. Então, eu estou convencido, a gente sabe disso, vê as informações, que tem alguns movimentos médicos que são influenciados politicamente pelo presidente da República. O presidente da República está dando mau exemplo para todo mundo. E não é à toa que nós já tivemos publicado na Folha de São Paulo artigos por eminentes cientistas brasileiros dizendo que o presidente está cometendo genocídio no momento em que ele dá recomendações que vão ao contrário, na linha oposta do que a ciência está dizendo. Ele está contribuindo para essa pandemia ser mais séria no Brasil. Isso já está sendo noticiado, né, em revistas internacionais, em jornais internacionais, o que para nós é muito triste. Nós estamos vendo uma situação trágica no Brasil no momento, pela epidemia e pelo desgoverno do governo federal.
Professor, tem uma outra proposta do comitê que foi encontrar forma de revalidar o diploma de médicos formados no exterior, que foi mal recebida por entidades médicas. Que proposta foi essa e qual era a importância de ter mais médicos trabalhando nessa frente?
Fabrício, em muitos municípios, principalmente do interior do Nordeste, mas também em outras regiões, a falta de médicos. Isso ficou claro agora nessa pandemia. Uma razão é que é mais confortável os médicos trabalharem nas capitais. Eles ficam nas capitais. Outra razão importante é que havia um programa do governo federal chamado Mais Médicos, que tinha praticamente 10 mil médicos cubanos que vieram para aqui e que estavam principalmente no interior. Esse programa foi extinto no início do governo Bolsonaro, começo do ano passado. Então, tem municípios que não têm médicos. E tem médicos no Brasil formados no exterior, tem cerca de 5 mil, 15 mil médicos brasileiros formados no exterior que não tiveram diploma revalidado. E não tiveram por quê? Em parte, em grande parte, porque a revalidação exige aprovação no exame que chama Revalida. Só que desde 2017 esse exame não é aplicado, é o exame do governo federal. Novamente, temos um problema com o governo federal. Então, a proposta, a sugestão, a recomendação que nós fizemos aos governadores foi de encontrar uma forma de, com sistemas estaduais, ou regularizar o diploma. Isso não pode ser feito rigorosamente, porque é preciso ter aprovação do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Mas a nossa recomendação básica é que os governadores, os municípios, encontrassem uma forma de promover a atuação desse médico. Se eles não podem ser chamados de médico, chame de outra coisa. Chame de auxiliar de médico, enfermeiro, o que quer que seja. Mas a ideia é exatamente aproveitar muitas pessoas que não estão podendo exercer a sua atividade na saúde porque o diploma não foi revalidado. Nós chamamos isso, Fabrício, de brigadas emergenciais da saúde. E alguns estados, felizmente, fizeram isso. O Maranhão foi um deles. Fizeram editais para contratar médicos da forma que for possível, foi legal, ninguém vai fazer nada que não seja legal. A nossa recomendação foi a criação de brigadas emergenciais da saúde formados por médicos diplomados no exterior e formados por estudantes de medicina que estão no final do curso. Nós temos estudantes que estão se formando agora, no mês de junho, mas não estão formando porque as aulas foram interrompidas. Essas pessoas são quase médicas, então eles podem ser aproveitados. Agora, eu quero chamar a atenção de que uma das reações fortes foi do Conselho Federal de Medicina, que é um conselho reacionário, corporativista, e que foi um principal opositor do programa Mais Médicos, que era um programa reconhecido no Brasil como um programa importante, um programa útil. Ele acabou, em parte, pela recomendação, pelo protesto, pela influência do governo, dessas mesmas associações médicas corporativistas.
Professor, para terminar, como é que, enfim, o que vocês esperam que aconteça nas próximas semanas, nos próximos meses? Quando que, na avaliação de vocês, a situação vai se equilibrar no Nordeste?
Nós temos um dos comitês, eu não cheguei a falar dos comitês, né? Mas nós temos um comitê de protocolos médicos, nós temos um comitê de políticas públicas, um comitê de pesquisa, um comitê de epidemiologia, um comitê de procedimentos, testagem, assim por diante, e temos um comitê de modelagem, de simulações. Esse comitê de simulações é formado por pessoas com grande experiência em simulações usando sistemas de equações complicadas, e nós temos projeções. As nossas projeções indicam que, se os estados não afrouxarem agora, nós estaremos no pico da epidemia em torno de 15 de junho. Ou seja, mais duas semanas. Nós estamos, no momento, receosos de que os governadores comecem a afrouxar a partir da próxima semana. E se isso acontecer, o que nós imaginamos que vai ocorrer é que o pico não vai ocorrer em 15 de junho, vai ficar mais adiante. Porque nós sabemos, os países do mundo que conseguiram controlar rapidamente a epidemia, é o caso da Coreia, do Sul, é o caso do Vietnã, são países em que o lockdown foi para valer mesmo. As pessoas ficaram em casa, a economia ficou parada, mas eles conseguiram rapidamente passar pelo pico da epidemia. Então, as nossas projeções indicam que aqui no Nordeste nós vamos estar passando pelo pico na segunda quinzena de junho, dependendo do que acontecerá na próxima semana.
Perfeito. Nós conversamos com o físico Sérgio Machado Rezende, professor titular emérito da Universidade Federal de Pernambuco, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e um dos coordenadores do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, uma iniciativa do Consórcio Nordeste. Para saber mais sobre o trabalho realizado pelo comitê e pelo professor Sérgio Machado Rezende, leia a reportagem de Marcos Piveta no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Fabrício, obrigado a você. Deixa eu dizer o site do nosso comitê, que é bastante informativo. É www.comitecientifico.com.br. É um site bastante informativo, que atualmente ele tem informação não só do Nordeste, mas do Brasil todo. E tem referências de artigos científicos, informações sobre as nossas ações, tem todos os boletins e tem todos os membros de todos os subcomitês. Fabrício, obrigado a você pela oportunidade de estar falando sobre esse tema instigante, desafiador, mas no qual a ciência tem um papel fundamental para contribuir para resolver esta crise.
Muito obrigado, professor.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje em respeito à orientação para que a população fique em casa devido à pandemia do novo coronavírus. O programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.